Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu espero que seja proveitoso para vocês. Vocês sabem que nós estamos com o carrinho aberto da segunda turma desse ano de Administração do Tempo, será a última desse ano. As inscrições vão até sexta-feira. Eu resolvi fazer algo porque esse é um curso muito voltado para a administração prática do tempo. Tem fundamentos filosóficos, mas muitas técnicas práticas. Eu sempre gosto de dar um embasamento filosófico. O curso já tem isso, mas eu gostaria de acrescentar para vocês um pouco do que eu penso sobre a administração do tempo. Ou seja, para mim, qualquer coisa para eu assimilar tem que ter um bom conjunto de ideias, tem que ter uma boa reflexão filosófica. Isso é que eu trouxe para vocês hoje aqui. A gente falar um pouco a respeito de alguns dos conceitos sobre tempo. Quando a gente fala de tempo, fala, sei lá, de administração dos estudos, fala sobre a oratória, parece tudo muito técnica para resolver um problema específico, quando na verdade nós estamos falando de certas coisas que são grandezas fundamentais na vida humana. Tempo é vida. E para que a gente se convença de que não pode ficar fazendo qualquer coisa com o tempo, a gente tem que entender o quanto ele soma para a nossa vida, o quanto ele faz diferença. Então, eu trouxe para vocês algumas reflexões que eu acho muito interessantes. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Não vai ser longo, a gente deve ter uma meia hora de bate-papo, mas para mim é muito importante. É a minha lógica. Vocês sabem que todo esse trabalho que começou da internet, da filosofia através da internet, nós começamos com muito pouca técnica e com muita boa vontade e com muita vontade de passar adiante aquilo que a gente sabe. E ainda hoje não é muito mais do que isso. Que a técnica avança mais rápido do que nós, mas temos muita vontade de compartilhar aquilo que faz diferença na nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é um exercício de imaginação, que em filosofia tem tudo a ver, né? Nós vamos falar a respeito de um filósofo pré-socrático chamado Parmênides. Ele falava que o tempo nada mais é do que a velocidade de avanço da consciência sobre o desconhecido. Nossa, que conceito estranho, né? O que que significa isso? Exemplo prático, que sempre dou para explicar isso. Imaginem que a gente desliga as luzes dessa sala e vem com uma lanterna, com um foco, posicionando primeiro em mim, depois na Rebeca, que está escondidinha ali no canto, depois na Luana. À medida que o foco vai ampliando e vai captando a minha, a Rebeca, a Luana, dá a impressão de que houve um momento 1, momento 2, momento 3. Eu, Rebeca, Luana. Quando, na verdade, se a gente tivesse ligado o interruptor da sala, veríamos que estamos aqui as três o tempo todo. Ou seja, o tempo nada mais é do que uma ilusão criada pelo deslocamento da consciência sobre o desconhecido. Ou seja, à medida que a consciência se expande, vai gerando essa ilusão do tempo. Nós sempre fomos seres espirituais, sempre tivemos uma essência que se constrói em cima de valores, nós sempre fomos. Nada mudou nem nada vai mudar em nós. Simplesmente não temos consciência daquilo que somos. Imaginem vocês que você tenha dinheiro no bolso, mas não saiba. Está dentro de um mercado com fome. Vai continuar com fome. Porque você ter uma riqueza inconsciente não resolve nada dos seus problemas. Agora percebam as consequências disso. Isso tudo é uma teoria bonita. Mas você tem que entender que o tempo real se mede por avanços da luz sobre as trevas. Ou seja, o foco da tua lanterna tem que ir aumentando. Tempo real não é você ilumina a Rebeca, depois ilumina a mim, mas esquece a Rebeca, depois ilumina a Luana, esquece a minha, a Rebeca. É você ver tudo isso ao mesmo tempo e agregando e compilando e unificando tudo aquilo que a tua consciência já iluminou. Ou seja, estendendo a tua possibilidade de percepção do mundo. Tempo real se mede por expansão de consciência. Então, se nós consideramos, olhando fotos antigas, vocês devem gostar de fazer isso, de vez em quando eu faço, olhar fotos antigas e imaginar o que mudou de fato. Ah, a moda mudou, não uso mais aquela calça boca de sino. Tá bom, essas coisas são naturais, mudam mesmo. Mas e a forma como eu via o mundo? A forma como eu percebia as pessoas? A forma como reagia às adversidades? A forma como respondia ao imprevisto? Respondi às coisas que me frustram, a forma como lidava com as perdas, isso mudou? E se não mudou nada, lembrem, não existe tempo. Não houve tempo real aí, houve um tempo ilusório. Essa é a primeira percepção que eu acho muito interessante. Em cima disso, o célebre cientista, que é considerado hoje o maior cientista da história, Isaac Newton, dizia o seguinte: o tempo é uma ilusão produzida pelos nossos estados de consciência, na medida em que caminhamos através da duração eterna. Ou seja, o que é não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço. As coisas são, nós somos, tudo tem algo de luminoso, de divino. A sucessão de estados de consciência vai tomando posse da realidade última das coisas. Não há nenhuma mudança de estado de consciência, nós vivemos eternamente presos a um mundo ilusório. Aí não há tempo. Nós vivemos uma dimensão de desdobramos da realidade, não tocamos no mundo. Não existe tempo real aí. Aí ficamos chocados que a biologia vá cumprindo com seus ciclos, sendo que por dentro somos a mesma coisa. Somos o mesmo ser humano que estava escondido atrás daquele corpo na fotografia antiga. Então isso tem que provocar um pouquinho de dor. Várias vezes tem falado para vocês que dor é veículo de consciência, isso é um ensinamento budista, e é fato. O fato de estarmos paralisados em relação ao nosso propósito mais profundo na vida tem que provocar um pouquinho de dor. Porque a partir da dor nós nos movimentamos. Quem tem muito que caminhar, a poltrona muito confortável não é boa. Então considere tudo isso. Santo Agostinho, ele dizia outra coisa interessante. A eternidade, assim, não é um tempo infinitamente prolongado, mas uma existência sem nenhum limite, ao contrário de, por exemplo, a existência humana, que é uma distensão cujas fronteiras são o nascimento e a morte. Já falamos bastante sobre isso em várias palestras. Não sei quantos de vocês acompanham as palestras no YouTube, mas parece que esse limite, esse cenário limitado que nos foi dado, é exatamente uma forma de fazer com que a gente se movimente. Se tivéssemos um tempo e um espaço infinito, ficaríamos paralisados pelo comodismo. Então a vida vem e te diz: olha, se você não fizer agora, daqui a um ano não dá mais, daqui a 10 anos, muito menos. Corre porque o tempo está passando. É impossível que vocês não sintam, de repente, quando olham essas fotografias antigas de que falava, que 10 anos, 20 anos atrás, é como se fosse semana passada. Não é fugaz o tempo. A única coisa que podemos dizer sobre o tempo é que ele passa e passa depressa. Então, essa urgência que o tempo nos coloca, o tempo e o espaço limitado, obriga que a gente reaja, que a gente afie as nossas ferramentas. Ou seja, o nosso comodismo exigiu que o nosso palco fosse limitado. Se ele fosse infinito, nós não sairíamos do lugar. Imaginem, 10 mil anos para combater o meu egoísmo e a minha preguiça. Não, está cedo. Deixa isso para o próximo século ou para o próximo milênio. Nós nos arrastaríamos numa inércia terrível, fatal, pela vida fora. Então, o palco é restrito para que, diante desses limites, a gente se convença a levantar e caminhar. Ou seja, de uma certa maneira, as nossas limitações criaram a necessidade de que a natureza criasse providências para nos impulsionar para frente. As nossas limitações geraram a necessidade da limitação do tempo. É muito impressionante. O filósofo está sempre questionando tudo. Eu acho muito impressionante que você pegue tantos seres na natureza, cada um tem uma durabilidade tão diferenciada. Por quê? Parece que não é uma questão física, existe um relógio metafísico que diz quando é o tempo de cada ser. Se vocês forem até o profundo de nós, perceberem que o nosso corpo é composto de átomos, um átomo num prazo de 70, 80, 100 anos não muda nada. Por que que os corpos feitos de átomos mudam? Parece que existe uma programação metafísica, como se fosse aquele ímã debaixo de uma folha com limalha de ferro. Esse ímã vai mudando de forma e a limalha vai obedecendo essa programação. E essa urgência que essa programação nos impõe tem uma mensagem por trás dela: caminhe, porque o tempo passa, porque o tempo escoa, porque o tempo se vai. Pare para refletir sobre isso. Eu acho tão bonito que a gente pare diante de todos esses fatos que parecem dados, sólidos, e pergunte: por quê? Por que um ser humano vive 80? Por que um cão vive 10, 15? Por que tem certos animais que vivem tanto tempo? Por que que a matéria, cada uma tem o seu tempo, sua hora de entrada e saída no cenário da vida tão diferenciado? Será que não é a lei da necessidade que rege cada ser que dá a ela o prazo mais adequado para garantir que avance? Provavelmente a nossa inércia fez com que o tempo tivesse que ser curto. Então, essa frase de Santo Agostinho diz: bom, a nossa consciência, à medida que vai caminhando, vai expandindo o palco. E eu acredito nisso. Sem contar que, quando temos reflexão, quando estamos atentos de corpo e alma na vida, nós desdobramos o tempo infinitamente. Olha para mim, você que está aí do outro lado, você está de corpo e alma me ouvindo agora? Corpo e mente juntos, despertos, atentos? Você sabe quanto cabe dentro de 1 hora, de 10 minutos, de 1 minuto, quando a gente está com todo o nosso potencial presente? Você sabe quanto a gente pode desdobrar o tempo quando está vivo dentro dele, desperto dentro dele? Ou seja, o tempo é uma grandeza muito mais flexível e variável do que a gente pode imaginar. Bom, outra história que sempre conto também, que gosto muito dela, inclusive falo um pouco dela dentro do curso, é a história de Cronos e de Zeus. Nós temos um pré-tempo, um caos, um Uranos na mitologia grega, de repente nasce Cronos. Cronos, como o próprio nome diz, é o tempo. Existe a superação de Cronos, que é o reino de Zeus, o Olimpo. Então nós imaginamos, estamos no tempo, estamos em Cronos. E atravessando Cronos, chegaremos ao Olimpo, que é o reino de Zeus, que é o reino da eternidade. Mas acontece que para você atravessar Cronos, primeiro você tem que entrar em Cronos. Você tem que estar atravessando o tempo, atravessando conscientemente, não só o teu corpo, mas a tua consciência. Se o tempo se esgota e a nossa consciência fica paralisada no mesmo ponto, não houve tempo real para nós. E quem não entra no tempo real, quem está no caos primordial, nunca pode aspirar à eternidade. São palavras bonitas e parecem distantes. Tempo, caos, eternidade. O que isso tem a ver comigo, que tenho um dia de 24 horas, 1 hora de 60 minutos? De fato, não temos um dia de 24 horas nem 1 hora de 60 minutos. Passamos a maior parte do nosso tempo desdobrados. Você que está aí do outro lado deve estar sabendo do que eu estou falando. Do quanto qualquer modismo que aparece rouba o nosso tempo com a maior facilidade, porque nós entregamos, ele não rouba, nós entregamos. Estamos entediados com a vida, porque queremos fugir da vida, e qualquer atrativo parece mais agradável do que viver. Nós não vemos um sentido maior, não acreditamos que a vida possa ser mais interessante, mais divertida do que qualquer atrativo que a sociedade invente. Não temos essa liga, essa garra, essa vontade de chegar do outro lado. Não vemos o que queremos construir do outro lado. Isso faz com que a gente tenha essa relação predisposta à dispersão. Com certeza não houve um momento histórico de homens tão dispersos quanto esse. Portanto, o nosso tempo se esvai, se perde. Muito pouco dele atesouramos na nossa vida. Bom, existe uma frase também interessante que diz o seguinte: todos os dias matamos o tempo ao entregá-lo ao efêmero. Fazemos dele a nossa prisão, com dias e horas marcadas. Somos os únicos responsáveis pela sua brevidade. Ou seja, vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas que falam: nossa, dá 7, mas não dá 6 no ambiente de trabalho. Como é que o tempo se arrasta? Dá 7 horas, mas não dá 6. Na verdade, o tempo é um fardo, é um vazio, onde parece que ele se arrasta. Ele não está preenchido de nada que seja válido. Imaginem para vocês uma pessoa que tem 1 ano de vida, que tem 6 meses de vida. O tempo não se arrasta. Todo ele é lotado de oportunidades de ver coisas que nunca foram vistas, de dizer coisas que nunca foram ditas. E um dia desses, inclusive, me mandaram um cartoon que eu achei muito interessante. Eram dois prédios, um prédio residencial e um hospital. Nesse prédio residencial, uma pessoa acordava pela manhã e dizia: ah, que mais um dia. E naquele hospital, uma pessoa despertava e dizia: graças a Deus, mais um dia. Às vezes, a urgência de um fato como esse nos faz ver coisas que sempre nos recusamos a ver. Nós esvaziamos o nosso tempo por falta de motivação, por falta de sentido de vida. Nos arrastamos através do tempo. E não caminhamos como se esperava de um ser humano. O apego à vida material, o desejo de viver uma vida separada do Dharma, justifica a existência do tempo. Isso é uma coisa interessante. O Dharma é uma tradição indiana. Perdão. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que fala sobre as leis da natureza, uma grande lei que justifica a existência de todos os seres. Nós não acreditamos que o universo tem um sentido, que a natureza espere alguma coisa de nós. Nossos propósitos são egoístas, são pequenos. Também esses dias me mandavam um pequeno videozinho que eu achei curioso, doloroso, que mostrava como se fosse uma grande esteira rolante, onde as pessoas entravam nela, passavam por um portal chamado escola, passavam por outro portal chamado trabalho, entravam no outro portal chamado família e logo ali adiante tombavam num túmulo. Ou seja, é uma vida já toda, digamos assim, limitada, já pré-escrita, sem nenhuma margem para aventura, sem nenhuma margem para o conhecimento de si próprio, sem nenhuma margem para outra coisa que não seja sobreviver. Então, esse tipo de limitação faz com que a vida fique muito opaca, muito desmotivada. E não existe coisa mais terrível para desperdício de tempo do que desmotivação. Então, o apego à vida material, o desejo de viver uma vida separada do Dharma, faz com que o tempo se arraste. Buda, Siddhartha Gautama, o grande mestre fundador do budismo, dizia o seguinte: vaguei por incontáveis nascimentos, buscando sem encontrar o construtor dessa casa. Essa casa é o mundo manifestado. É doloroso nascer tantas vezes. Ó construtor de casas, senhor da ilusão, agora foste percebido. Não mais erguerás a casa. Todos os caibros do teu telhado estão despedaçados. Tua viga mestra se rompeu. Ou seja, Buda se liberta da ilusão do tempo, porque ele percebe o sentido da vida. O sentido da vida é tornar os homens verdadeiramente humanos, expandir a nossa consciência até o máximo de valores, virtudes e sabedoria. Quando você empreende essa viagem, quando você chega ali o mais rápido possível, não só por você, mas por amor a quem vem atrás para conduzi-los, rapidamente a ilusão se torna como uma passagem de um veículo depois que você já fez a viagem. Desnecessária. Eu costumo contar sempre uma história que eu acho bastante interessante. Imagine que você está gripado e vai tomar um suco de laranja. Esse suco de laranja se incorpora ao teu corpo como vitamina C, ácido ascórbico, te ajuda a resistir melhor, ou pelo menos parece, né, a resistir melhor a uma gripe, um contágio por um resfriado. Você faz isso e joga as cascas da laranja fora, e o suco de laranja está incorporado em você. Quando nós fazemos como fazemos hoje, perdão, tenho que tomar um pouquinho de água. Acho que eu estou precisando desse suco de laranja. Vivemos uma experiência e saímos arrastando as cascas da laranja para o resto da vida. O que significa isso? Tudo que eu paguei, todo o preço que eu paguei por essa experiência, eu arrasto comigo. As amarguras, as dores, os sofrimentos, os rancores. Chega um determinado momento que é um fardo tão grande que não aguentamos dar nem mais um passo. Nisso, o Bardo Todol, que é o livro tibetano da morte, diz: chega um momento que esse fardo se torna tão mais pesado, tão insuportável, que você não tem mais como caminhar. Você não tem como caminhar, não tem mais sentido a vida. Você escolhe a hora de morrer. E ainda fazemos mais, porque esprememos essas laranjas e não tomamos o suco, só carregamos as cascas. Então, olhem para trás, de tudo que a gente já sofreu, a gente aprendeu alguma coisa? Ou a gente só está carregando as cascas? Então, existe toda uma tecnologia para lidar com o tempo. O tempo tem alguma coisa para te entregar, receba, mas descarte a embalagem. Existe toda uma tecnologia para lidar com a vida. E existem tutoriais para isso, existem as escolas de filosofia, para isso existe a filosofia, daqueles homens que souberam viver, que souberam aproveitar tão bem o seu tempo, que 2.400 anos depois da sua vida, como é o caso de Platão, ele ainda está aqui, os seus ensinamentos ainda estão vivos. Ou seja, estendeu a sua vida a um limite inimaginável, alguma coisa próxima de eternidade. Mais uma vez, uma frase interessante, agora é de Albert Einstein. Ele diz o seguinte: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Ou seja, se eu guardo do passado a essência, o suco de laranja que integrou em mim, simplesmente as cascas se foram, o passado continua comigo. Se eu levo para o futuro cada momento, cada aprendizado que o dia de hoje, o momento de hoje me traz, o futuro vai ser encarado com uma carga de experiência muito maior, tem muito mais chance de eu me apoderar desse futuro. Quando cada tempo me deixa algo, quando cada tempo me entrega a sua mensagem, a essência de todo o tempo está comigo. Ou seja, a melhor maneira de encarar o tempo e não perdê-lo é se colocar como um aprendiz. Cada minuto tem algo a te entregar. Receba isso e caminhe com isso e deixe as embalagens para trás. Isso o tempo se eterniza, você passa a ter contigo todo o tempo. Quando você olha para trás e diz, vivi alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu sei que eu aprendi isso. E isso está comigo sempre, compõe o que eu sou agora. Ou seja, eu enfrento o momento presente com a essência de todos os sucos de laranja que eu tomei na minha vida. Ou seja, o passado não foi perdido, está aqui, compõe o que eu sou agora. Entendem? Isso é um segredo de apoderar-se do tempo e não deixá-lo fugir. Identidade na atenção plena é uma forma de responder ao mundo. Ou seja, estarmos presentes diante do tempo atual, lembrando, eu sou um ser humano, eu quero me tornar melhor, eu quero ser fator de soma na vida dos outros, eu não quero sair do mundo do mesmo jeito que eu entrei. Essa identidade faz com que você seja capaz de se apoderar muito mais no tempo. Não sou qualquer pessoa, não sou um receptor passivo, eu sou alguém buscando me tornar mais justo, mais equilibrado, mais fraterno. Essa identidade diante do tempo te permite indagá-lo e extrair o máximo que ele tem para te entregar. Você não é um receptor passivo. Você coloca o tempo contra a parede e diz: eu quero crescer. O que você tem para me dar? Como você pode me ajudar? Cada momento. Vocês percebem que é como um pássaro que levanta voo para poder buscar comida para os seus filhotes no ninho. Ele não vai passivamente olhando para qualquer coisa. Ele vai focado. Ele vai buscar alimento para os seus filhotes. Qualquer coisa que se mexa na Terra, ele vai considerar a possibilidade de ser alimento. Portanto, a probabilidade dele enxergar uma minhoquinha que se mexe é muito grande, ele é preciso, ele está atento. Eu não sou uma receptora passiva. Eu sou uma pessoa assim, me colocando diante do tempo e dizendo: eu quero crescer, eu quero ser um ser humano melhor, mais pleno, com valor, virtude, sabedoria. O que você me trouxe agora? O que você tem para me entregar que permite que eu caminhe melhor a partir daqui? Isso é um outro elemento interessante para considerar. Qualquer coisa, gente. Às vezes eu dou, por exemplo, um curso de técnica de estudo. Uma leitura não é uma coisa passiva, sabia? As melhores leituras, onde você mais aprende, é aquela que você pega o autor e coloca contra a parede. O que você quer dizer com isso? A tua proposta de mensagem, como você vai prová-la para mim? Quais são os argumentos que fundamentam isso que você está querendo me dizer? Você coloca o autor contra a parede. Nós não fomos dotados de atenção, de consciência, de capacidade reflexiva, de vontade à toa. São ferramentas que, quando são utilizadas, preenchem o nosso tempo e multiplicam a potência dele. Não sei se vocês já viram esses cartões de crédito que, quando você tem uma bandeira prata, platina, não sei o que, cada ponto que você ganha vale por 10, vale por não sei quantos. O homem consciente, cada minuto que ele tem vale por 10. Ele se apodera de muito mais daquilo que o tempo traz. Ele sabe o que ele quer do tempo. Reflitam, aqui nós estamos fazendo um apanhado de grandes autores da história. Imaginem uma pessoa que está jogando um joguinho. Game, esses que os nossos filhos ficam na frente da televisão fazendo, dos computadores fazendo. A gente diz, nossa, que inútil. Mas eles estão aprendendo como vencer obstáculos e chegar ao ápice de um joguinho. De uma certa maneira, nós não estamos fazendo nada muito diferente na vida. E uma reflexão que eu gostaria de fazer para vocês. Num determinado momento, ele vai lá e aperta o stop do joguinho. O joguinho se apaga. Quando esse joguinho se apaga, a tela se apaga, o que fica com o menino? Não fica a capacidade de perícia, de atenção, de argúcia, de saber vencer os obstáculos do jogo? Não fica o aprendizado que ele desenvolveu, as ferramentas que ele afiou para vencer o jogo? Um dia a vida vai dar stop na tela do nosso computador. Quando a tela se apaga, o que fica em nós? Uma capacidade de resposta, de superação, virtudes que foram consolidadas, reflexões profundas que foram feitas. Você tem que se certificar de que você não fica de mãos vazias quando a vida desligar a tela do seu computador. E no fundo, isso é a única realidade. Nós atravessamos o tempo tentando vencer a ilusão e chegar à realidade. A realidade é o que você está tesourando dentro de si próprio e que ninguém poderá tirar, nem mesmo quando a vida der stop na tela desse joguinho. Reflita sobre isso, é bem interessante. Perceba, num joguinho a gente pode aprender alguma coisa sobre como funciona a vida. Bom, Fernando Pessoa, ele fala uma frase que eu considero bastante interessante também. Nós podemos vender o nosso tempo, e de fato o fazemos, mas não podemos comprá-lo de volta. É interessante isso. Nós vendemos o nosso tempo, tantas horas por dia para um trabalho, tantas horas por dia para um entretenimento, mas não podemos comprá-lo de volta. Portanto, muito cuidado. Como qualquer transação comercial, você está pagando um preço muito caro. Vê que tipo de mercadoria você está recebendo em troca disso. Se você paga e não recebe nada em troca, você está sendo logrado, e logrado por si próprio. Ou seja, em troca dessas 8 horas, dessas 6 horas, que grau de consciência eu estou conquistando? Ah, o meu ambiente não me permite. Olha, o ambiente nunca será perfeito. Para um observador atento, ele aprende em qualquer circunstância. Vocês vão perceber que grandes escritores, grandes artistas do passado, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, aprenderam em circunstâncias de vida muito limitadas, muito duras. Seriam consideradas impensáveis para um homem do século XXI, com uma certa condição mediana de vida. E extraíram dessas circunstâncias adversas inspiração para coisas belíssimas, para trazer à tona algumas das fibras da natureza humana mais belas que nós chegamos a conhecer. Então, não são as circunstâncias que nos fazem entregar o nosso tempo em troca de nada, mas a nossa falta de objetividade, de ferramentas para tirar de qualquer coisa que a gente faça aprendizado. Não existe nenhum ambiente onde a gente não possa aprender. Isso é uma excelente reflexão. Tem um determinado momento num épico indiano que eu gosto muito, e já falei muitas vezes para vocês, que é o Ramayana. Chega um determinado momento que Ravana, que era o grande antagonista, inimigo do príncipe Rama, no final, esse livro ele é tão surpreendente que no final você percebe que o antagonista é tão bom quanto o protagonista. Tinha um papel fundamental ali. Ele passa o livro inteiro brigando com o príncipe Rama. E no final, quando ele está próximo de morrer, Kala, o tempo, o deus do tempo, chega para ele e diz: Ah, agora eu vou te pegar. Agora você vai morrer nas mãos de Rama. E Ravana vira para ele e diz: Olha, vai reger as modas, vai reger as coisas passageiras. Quem é você para se impor sobre um homem que soube amar? Quem é você para se impor sobre Ravana, que conheceu o amor? Você não pode nada contra mim. Vai reger as coisas passageiras. E essa passagem é tão maravilhosa, gente. Claro que não sei transmiti-la com toda a sua grandeza nas minhas palavras, mas sabe que é o homem ter alguma coisa tão grandiosa que ele sabe que vai permanecer com ele quando desligarem a tela do jogo, que pode chegar para o tempo e dizer: Você não vai me roubar o que eu tenho de mais importante. Vai reger as modas. O que eu tenho de mais essencial, o meu tesouro, você não pode nada sobre ele. Você não pode nada sobre Ravana, que soube o que é o amor. Essa é uma das cenas que me marcaram muito nesse livro, que é, como vocês sabem, com certeza, meu livro predileto. Fantástica forma de descrever simbolicamente a vida. Buda, mais uma vez, ele fala o seguinte: não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente. Ou seja, no momento presente você responde ao acontecimento que está aqui agora, a essa tela que está diante de mim, com a essência de todo aprendizado do passado. Ou seja, se a cada momento eu trago comigo a essência de todo o passado, eu conquistei no presente algo de eternidade. Fui atesourando todo o tempo que tive até aqui, naquilo que ele tinha de verdadeiro. As aparências não fazem muita diferença. Não importa, para ser mais prática, se aos 10 anos eu estava vestida com uma roupa tal, e com tal sapato, e estava distraída, e enfiei o pé num buraco e torci o pé. Importa desse fato que a desatenção provoca dor. A embalagem que eu utilizei para chegar a essa conclusão, óbvio, vai ficar para trás. Mas o fato de que a desatenção provoca dor, se foi assimilado para mim, o tempo não pode nada contra isso. Nesse momento eu vou responder à vida mais atenta, graças a esse fato. Embora daqui a pouco eu não lembre mais dele. Mas o que ele me entregou, nada nem ninguém pode tirar de mim. E é o Buda que falando sobre isso. Concentre a mente no momento presente, carregada de toda a experiência que todo o tempo te deu. E aqui agora Marco Aurélio. Eu acho lindo também essa passagem de Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico. Olha que interessante, que coisa bonita. Mantente simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as tuas atitudes, ou seja, mantente vivo. Luta para viver como a filosofia gostaria que vivesses. Reverencia os deuses e ajuda os homens. A vida é curta. Ou seja, isso é que dá sentido à vida, que a desdobra, que faz com que ela, curta ou longa, torne-se válida. Repetindo, porque é tanta instrução bonita, isso aqui é um diário que o imperador Marco Aurélio, um grande filósofo, escrevia para si próprio. Ou seja, ele está falando para si próprio. Suas meditações eram diários, solilóquios, ele fala para si próprio. Mantente simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as tuas atitudes. Luta para viver como a filosofia gostaria que vivesses. Reverencia os deuses e ajuda os homens. A vida é curta. Ou seja, se tiver que esquecer de alguma coisa, que não seja isso. Se tiver que esquecer de colocar alguma coisa na sua mala, que não seja isso. Não se distraia com amenidades, a vida é curta. Não perca o seu tempo, porque pode ser que na última hora falte alguns desses elementos na sua mala. Dedique tempo a colocar esses elementos na sua mala. Prepare bem a sua mala. Para o homem comum, o tempo é realização. Para o filósofo, o tempo é reflexão. Para o sábio, o tempo é revelação. O tempo vai tirando as máscaras daquilo que sempre foi. O tempo aproxima da eternidade. O tempo só existe em função da consciência que nele habita. O tempo, voltando àquele ponto do início, é a estrada através da qual a consciência vai tirando as suas máscaras. Recordo que uma vez eu comentava sobre um texto de Calil Gibran que eu gosto muito, que é O Louco, onde ele diz mais ou menos o seguinte, me desculpe, não sei decoro o texto, mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Um dia eu despertei e percebi que um ladrão havia levado as minhas 7 máscaras que eu acumulei ao longo das minhas 7 vidas. E eu, enlouquecido, saí andando pelas ruas e gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. E eu fui andando pelas ruas e as pessoas olhavam para mim, se afastavam de mim, riam, diziam que eu era louco, e eu continuava gritando pelas ruas: malditos, malditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Até que ao chegar a uma rua, algumas crianças do teto de uma casa começaram a rir e gritar para mim: é o louco, é o louco. E eu elevei os meus olhos para olhar aquelas crianças. E o sol beijou a minha face nua. Era a primeira vez que o sol beijava a minha face nua. E eu fiquei inebriado de amor pelo sol. Então, gritei: benditos, benditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. De uma certa maneira, o tempo é esse bendito ladrão que trabalha para roubar as nossas máscaras. E se nós estamos conscientes disso, sabemos que o nosso rosto lá na frente será beijado pelo sol. Isso será uma dádiva. A consciência do que as coisas são nos permite tirar o melhor proveito de tudo. E isso é a filosofia. Uma maneira de tomar consciência da natureza das coisas e da nossa própria natureza. Quando conseguimos transmutar o determinismo em tempo criativo, cumprimos a promessa que Deus nos deu de que tudo é possível quando desafiamos os impossíveis. Quando desafiamos os limites do tempo, vamos cada vez mais conquistando a eternidade. Ela está por trás do tempo. E uma única coisa faz com que o tempo nos derrote: a nossa desatenção, a nossa dispersão, a nossa falta de foco e de identidade. Trata-se de um dom do céu, porque o céu nos concedeu a liberdade de alterar o curso do tempo utilizando-o com sabedoria. Isso é algo bastante interessante que eu gostaria de encerrar contando para vocês. Em Roma havia dois deuses, o Fado e a Fortuna. Enquanto que o Fado tecia os fios do tempo e os cortava no momento certo, ele e as moiras, a Fortuna era uma deusa que estava constantemente remendando os fios da vida. A Fortuna, quando ela via que a existência de um homem contribuía para o bem da história, para o bem da natureza, para o bem da humanidade, por muito que fosse o momento do fado romper aquele fio, ela ia lá e o remendava. Ela entrava voando pelas janelas e roubava as tesouras do fado. Porque quando a vida do homem contribui para uma causa que é maior do que a mera existência desse homem, a vida do homem interessa à natureza. E ela começa a ter influência de outros fatores, que não são só o karma hindu ou o fado romano. Começa a ter a influência da lei da natureza que te toma como colaborador. Que nós compreendamos as leis da natureza, não só a externa, mas também da natureza humana. E aí trabalhemos para colaborar com ela. Não existe melhor maneira de aproveitar o tempo, de dar vida ao tempo, do que se tornar um colaborador consciente da natureza no seu trabalho de construção do ser humano. Pensem um pouco sobre isso. São ideias, mas as ideias são ponto de partida para reflexão, e a reflexão é o ponto de partida para a transformação. E eu espero que esse seja um pontapé inicial interessante e útil para vocês. E nós nos vemos. O curso vai até sexta-feira, as inscrições. Eu espero que ele seja útil para vocês. Espero que a gente possa se encontrar aqui em outros cursos, em palestras. E sempre estou com esse compromisso, do pouco que sei, vou estar compartilhando, transmitindo. Espero tê-lo sempre comigo. Um abraço.